em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 23 de agosto. Hoje lá fora, aqui na capital americana, faz bom tempo, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica hoje é de Ellen Cordian. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Os zimbabuianos estão a votar em eleições marcadas por atrasos e falta de boletins de votos. Os BRICS concordam em expandir, admitindo outros países. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Bispos católicos lançam apelo aos partidos políticos.
Há que ter coragem de fazer flutuar mais a bandeira da pátria do que as dos partidos políticos que só visam o poder pelo poder.
Vamos ter reação a este apelo e vamos falar também do porquê da ausência de João Lourenço na cimeira dos BRICS.
O facto de não ir, isto pode levantar tantos questionamentos relativamente aos alinhamentos políticos. Tanto mais já foi na cimeira Rússia-África, em que ele primou pela ausência.
Ora, se não estamos distanciados de Putin, nada nos interessa estarmos presentes no encontro desta magnitude.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Os zimbabuianos vão hoje votar em eleições gerais marcadas a... Os zimbabuianos estão hoje a votar em eleições gerais marcadas por atrasos nas aberturas dos locais de voto e também por falta de boletins em muitas zonas. Na capital Harare, apenas 18 dos 77 lugares de voto abriram à hora prevista. O presidente Emmerson Mnangagwa, de 80 anos de idade, faz face a 10 outros candidatos, incluindo o principal opositor, Nelson Chamisa, da coligação de Cidadãos para a Mudança. Chamisa disse estar certo que vai ganhar, mas afirmou também que as autoridades vão fazer de tudo para lhe negar a vitória. Cerca de 6 milhões e 600 mil eleitores estão registados. Os dirigentes dos BRICS acordaram hoje em mecanismos para a admissão de novos membros, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana. O alargamento dos BRICS, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi o principal tópico da agenda da cimeira a decorrer em Joanesburg. A ministra Nalendi Pandor disse que foi aprovado um documento com os principais guias para o processo de consideração daqueles que querem fazer parte do grupo. Mais detalhes serão fornecidos amanhã. Mais de 40 países mostraram interesse em fazer parte da organização e 22 deles pediram formalmente a admissão. Entidades oficiais ucranianas disseram que a Rússia levou a cabo um ataque aéreo que danificou infraestruturas e destruiu toneladas de cereais no porto de Smali, na região de Odessa. O vice-presidente ucraniano Oleksandr Kubrakov disse que os cereais eram destinados ao Egito e à Romênia. O ataque reduziu em 15% a capacidade de exportação do porto. Autoridades russas disseram por seu turno que um ataque de drone ucraniano matou 3 pessoas na região de Belgorod, na fronteira com outros países. Um drone ucraniano atingiu um edifício no centro da capital de Moscou, depois de ter sido abatido pelas defesas antiaéreas russas. Aeroportos de Moscou suspenderam temporariamente as suas atividades. Meios de informação ucranianos disseram hoje que sabotadores ucranianos foram responsáveis pelo ataque a uma base aérea russa a 700 quilômetros da fronteira e a outra a 300 quilômetros. A Rússia reconhece um dos ataques, afirmando que um avião foi danificado. Uma nave espacial indiana tornou-se hoje a primeira nave a aterrar no Polo Sul da Lua. O feito deu-se 2 dias depois de uma nave espacial russa ter se despenhado quando tentou aterrar na mesma zona. A Índia tornou-se assim no 4º país a conseguir fazer aterrar uma nave na Lua, algo anteriormente alcançado pelos Estados Unidos, União Soviética e a China. Na Assembleia Nacional, o enviado especial da ONU para a Líbia disse na terça-feira que o país corre maior risco após os recentes confrontos das milícias e em meio à turbulência nos vizinhos Sudão, Níger, que se poderia espalhar para a nação norte-africana rica em petróleo. De acordo com a Associated Press, Abdoulaye Batili disse ao Conselho de Segurança da ONU que as divisões políticas na Líbia estão repletas de riscos de violência e desintegração para os países. Ele instou as facções rivais do país a resolverem todas as questões relacionadas com as eleições para que a votação, há muito adiada, possa ocorrer. A crise política na Líbia decorre da não realização de eleições prevista a dezembro de 2021 e a recusa do primeiro-ministro Abdulhamid Dbeibah, que liderou um governo de transição na capital Trípoli, em renunciar. Em resposta, o Parlamento da Líbia, com sede no leste, nomeou o primeiro-ministro rival Fatih Bashagha, mas suspendeu em maio. O poderoso comandante Khalifa Haftar continua a dominar o leste. Batili expressou a esperança de que as discussões sobre a alteração dos projetos de lei eleitoral para resolver lacunas, inconsistências e dificuldades técnicas possam ser concluídas nas próximas semanas. A ONU está a trabalhar com todas as partes para obter também um acordo político abrangente sobre questões relacionadas com o governo e para garantir a segurança e condições de concorrência equitativas para todos os candidatos nas eleições. Na Síria, manifestantes atacaram hoje a sede do partido governamental Baath, numa província do sul do país, onde se estão a intensificar os protestos antigovernamentais devido à má situação econômica.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Manuel Imbamba, apelou aos políticos angolanos para pensarem mais em Angola e menos nos interesses partidários. Ele falava na abertura da Assembleia Plenária Anual da organização. O Koch Mokuta esteve lá.
Segundo Dom Manuel Imbamba, presidente da SEAST, há que se ter coragem de fazer flutuar mais a bandeira da pátria do que dos partidos políticos que só visam poder pelo poder.
Convido, por isso, os nossos políticos a redescobrirem a mística, a beleza e a ética da política, fazendo dela uma missão nobre, um serviço abnegado a favor do bem dos cidadãos, independentemente das suas cores partidárias.
O clério que falava na abertura da 2ª Assembleia Plenária Anual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé apela também que se rompam com as bases ideológicas, culturais e axiológicas que não geram nem propalam a dignidade da pessoa humana.
Há que ter coragem de demolir as bases ideológicas, culturais e axiológicas que não geram nem propagam a dignidade da pessoa humana. O convívio plural, a amizade social, a meritocracia e o consequente progresso humano, social, econômico e cultural. Há que ter coragem de fazer flutuar mais a bandeira da pátria do que as dos partidos políticos que só visam o poder pelo poder. Enfim, há que ter coragem de não afunilar, reduzir e condicionar a vida dos cidadãos nos partidos políticos.
Entretanto, a UNITA já reagiu ao discurso de Dom Manuel Imbamba, que, na voz do seu secretário para a Comunicação e Marketing, Evaldo Evangelista.
Então, a UNITA faz isso com todo prazer. E vê isso também uma necessidade, de facto. Nós precisamos de despartidarizar as instituições do Estado. E como vocês têm seguido, isso já vem a ser um apelo da direção da UNITA há já alguns anos. Por isso, este apelo que a SEAST faz é claramente bem-vindo. Há necessidade de todos abraçarmos esse desafio. Olhar para Angola, pensar Angola, porque, a fim de tudo, nós estamos aqui para servir os angolanos e não para servir os partidos políticos.
Quem também concorda com o apelo da SEASP é Benedito Daniel, presidente do PRS.
É boa, é uma mensagem de advertência. Eu acho que a SEASP deve verificar alguma falha por parte dos partidos políticos que colocam em primeira instância a sua ideologia, as suas interpretações em relação às do país, e acho que o apelo que a Cieste faz é um apelo bem-vindo.
Tentamos igualmente contactar Rui Falcão, porta-voz do MPLA. Coco Mukuta, Luanda.
O maior partido da oposição, a UNITA, continua, entretanto, a afirmar que o seu património, confiscado após o começo da Guerra Civil, ainda não foi devolvido, conforme previsto nos acordos de paz. A UNITA afirma que essas propriedades estão avaliadas em mais de 200 milhões de dólares e, pelo facto de não terem sido devolvidas, força o partido a ter que alugar instalações para as suas atividades. Norberto Sateco.
Segundo o general da reserva Ernesto Mulato, o património do partido, desde os imóveis e outros bens espalhados pelo país, continua na posse do MPLA. Por conta disso, alguns organismos do partido funcionam em instalações arrendadas, como o Grupo Parlamentar, a Jura, o Braço Juvenil e o Governo Sombra.
Eles têm os dados todos, temos prédios, temos todos, eles têm os dados, outros que contato têm o património, ele tem esses dados todos. Ou então a Secretaria do Patrimônio do Partido. Ele tem tudo, porque isso não é especulação. Quando a gente fala, não estamos aqui a falar, é especular. Hein? Eles sabem. É só ele, nos homens da obras públicas ou quem. Vamos explicar se estamos a mentir ou não.
O antigo secretário-geral da UNITA, Bílio Camalata Numa, disse que houve um processo que começou com o antigo presidente da República, que depois parou, e hoje o atual presidente, João Lourenço, diz ter sido entregue, o que entende não corresponder à verdade. Sobre os incumprimentos dos acordos de paz, não é tudo. Numa diz existirem 78 mil ex-militares das Cintas Fala, braço armado da UNITA, por reintegrar no exército angolano.
Nós pensamos que esse é um problema de justiça, que se não for resolvido agora por este governo do MPLA, o próximo governo, que não for do MPLA, penso que vai ter que olhar para este assunto com responsabilidade, porque é um engajamento do Estado angolano em relação aos seus cidadãos.
O membro do Comitê Central, órgão deliberativo do partido que governa, João Pinto, diz...
Tem um pouco de cuidado quando a UNITA reivindica património, quando a UNITA usou violência durante 27 anos contra o Estado, o povo e o patrimônio público. Reconhecimento público, está gravado, há documentos, há pronunciamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Como os ouvintes ouviram no noticiário, está a realizar-se na África do Sul a Cimeira dos BRICS, a organização que engloba o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Cimeira surge numa altura em que vários países demonstraram interesse em juntar-se ao grupo. No passado, Angola manifestou também algum interesse, mas desta vez o presidente João Lourenço escolheu não ir lá. O Venâncio Rodrigues foi falar com analistas para saber a possível razão da ausência do chefe de Estado angolano. Venâncio.
Em sua representação, João Lourenço enviou o seu ministro de Estado para a coordenação económica, José de Lima Massano, naquilo que é entendido por analistas da Voz da América como um sinal que indica um recuo na anterior intenção do estadista angolano de Angola vir a fazer parte do grupo econômico. No discurso que pronunciou durante a cimeira da organização realizada em julho de 2018, igualmente em Joanesburgo, João Lourenço tinha reiterado o apelo de ajuda para a reconstrução do seu país e deixado expresso o desejo de Angola de integrar o grupo das economias emergentes. Para o jornalista Elido Manuel, o alinhamento do presidente angolano com o Ocidente é a única razão que pode justificar o facto de Angola não estar representada ao mais alto nível na cimeira dos BRICS.
É muito provável que ele tenha sofrido pressões da parte do Ocidente no sentido, portanto, de marcar-se de alguma ligação, portanto, à Rússia. O facto de não ir, isto pode levantar, portanto, questionamentos relativamente aos alinhamentos políticos. Tanto mais já foi na cimeira Rússia-África, em que ele primou pela ausência. Depois de ter dado os primeiros sinais, tanto de ter piscado à esquerda, acabou por infletir à direita. E eu acredito que também essa ausência dessa cimeira, dessa reunião dos BRICS, tenha também a ver com isso.
O jurista e analista político Pedro Capracata também considera que o facto de os BRICS terem um alinhamento político com a Rússia é a razão da ausência de João Lourenço.
todos aqueles que de alguma forma têm algum alinhamento político com o grupo do Ocidente, há um distanciamento. E creio que a mensagem que se pretende transmitir é que não está com eles enquanto se alinharam com o grupo russo. Daí a razão da sua ausência. A presença dele na África do Sul, de alguma forma, iria coludir com algumas posições a serem tomadas. Ora, se não estamos distanciados do Putin, nada nos interessa estarmos presentes no encontro desta magnitude.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington são neste momento 13 horas 16 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos abordar as reportagens dos Palopes e de outras zonas do mundo. E também, portanto, vamos ter connosco a partir da segunda meia hora mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, não se esqueça, o ouvinte pode sempre enviar comentários e perguntas sobre o tema em discussão e sobre o, portanto, o convidado do África Agora. O número já dissemos, mas eu vou repetir, é mais um, 202-251-9466. O grupo empresarial Gefi, ligado ao MPLA, prepara-se para colocar à venda pouco mais de 45% das ações que detém na Rádio 2000, como parte da estratégia para a solução do problema enfrentado pela empresa sob a Voz da América de fonte do partido no poder na UILA. O Teodoro Albano tem essa notícia e as reações.
A medida a confirmar-se poderá ser extensiva às demais estações comerciais detidas pelo grupo, nomeadamente de Cabinda, Benguela, também em dificuldades, e a LAC de Luanda, esta última em melhores condições de gestão. Sem liquidez para pagar salários, há já quase 2 anos, a empresa com sede no Lubango vive o pior momento da sua história. A par da situação, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz seguir com bastante preocupação a crise que afeta dezenas de trabalhadores e suas famílias e apela aos donos a encontrarem uma solução rápida para acudir ao problema. O líder sindical acredita que, a concretizar-se a eliminação de parte do capital da Rede 2000, poder dar início uma via para ultrapassar a crise.
Para já nós saudamos essa iniciativa, essa perspectiva, porque não há outra, não é? Não há outra. E daí depois há de seguir um conjunto de reformas no sentido de, primeiro, tornar a rádio funcional, segundo, de facto, honrar-se com esses compromissos.
Teixeira Cândido fala de um problema que é transversal às rádios que surgiram em 1992, com exceção da Luanda, antena comercial LAC.
A LAC, bem ou mal, vai-se aguentando, mas as rádios que estão fora de Luanda, por exemplo, a rádio comercial em Cabinda está numa situação também precária, a rádio 2000 está também numa situação precária, a rádio Morena, bom, teve que fazer uma paragem, os colegas tiveram de parar por algum tempo para poder ver melhorada a questão salarial.
Quem também lamenta o atual cenário é Horácio Reis, antigo gestor da rádio 2000, em mais de 20 anos, que, sem gravar a entrevista, defende mesmo uma total venda das ações e consequente retirada da empresa fora da gestão partidária, prática que, segundo ele, se tem revelado até agora improdutiva para a empresa. Questionado sobre a iniciativa que aponta para a venda de parte do capital da Rede 2000, Horácio Reis saúda a perspectiva que pode mudar o futuro da empresa, mas duvida do sucesso do negócio face ao atual contexto económico difícil que também toca o mercado da expansão de rádios. No país, a Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Estamos na última pré-eliminatória e hoje uma equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está em ação contra o Panathinaikos da Grécia. Sporting de Braga, recordemos, foi equipa surpresa o ano passado, ficou em terceiro lugar no campeonato português, dando-lhe, portanto, a oportunidade de entrar na fase de grupos onde estão os milhões. Se isso acontecer, será algo de histórico para a equipa do Braga, cujo treinador é Artur Jorge.
Hoje nós termos a oportunidade de estarmos a competir para podermos entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões é de facto um passo em frente. Diria mesmo que é uma eliminatória que, a meu ver, será das mais importantes da história recente do Sporting Braga. E tudo isto faz com que nós, e eu pessoalmente enquanto treinador, os meus jogadores, possamos estar no limite daquilo que é a nossa ambição, da nossa determinação, para podermos uma vez mais fazer história de poder não só nesta altura estar a competir, mas acima de tudo procurar entrar e conseguir alcançar o objetivo. Portanto, isso é aquilo que nos move nesta altura, para que possamos, como tenho dito, dar continuidade a esse crescimento e que fará parte esta entrada, ou a possível entrada na fase de grupos, e o competir com os melhores. E será sempre essa a nossa ambição. E a minha análise é muito clara, é muito direcionada para aquilo que é a valia do Panathinaikos. É uma equipa que procura voltar a conquistar títulos internamente, é a segunda equipa mais titulada da Grécia, e é uma equipa que já teve duas pré-eliminatórias, onde eliminou o segundo classificado da Ucrânia, o terceiro classificado de França, e onde, na última eliminatória que nós vimos, teve de facto um desempenho nos dois jogos de grande nível, para hoje poder estar aqui.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, a falar do jogo de hoje, da primeira mão da última pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Panathinaikos da Grécia. A segunda mão é na próxima terça-feira. No campeonato português, ao fim de duas jornadas, o Braga este ano não começou muito bem. Teve uma derrota surpreendente frente ao Famalicão, e essa derrota foi em casa. Em Espanha, entretanto, prossegue a controvérsia em redor do beijo que o presidente da Federação de Espanha, Luís Rubiales, deu a uma jogadora da seleção após a vitória no Mundial. A jogadora, Jenny Hermoso, disse não ter visto nada de mal no ato feito no meio da emoção, mas a pressão aumenta para a demissão de Rubiales. Agora a Associação das Mulheres Juízas pediu à Federação para demitir imediatamente Rubiales, aplicando o protocolo de prevenção, detecção e ação contra o assédio e abuso sexual. E agora vamos para o Campeonato do Mundo de Atletismo. Os Estados Unidos continuam a dominar a contagem de medalhas. Tem agora um total de 12, sendo 6 de ouro, 4 de prata, 2 de bronze. A Espanha tem 2 medalhas de ouro. A Etiópia está em terceiro lugar, mas tem mais medalhas. Tem 6, sendo 1 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. E agora vamos até Moçambique, onde o Presidente da República, Filipe Nyusi, apelou aos médicos e profissionais de saúde para que retomem o trabalho enquanto as negociações continuam. Partidos políticos e organizações da sociedade civil condenam o que disseram ser a forma arrogante e prepotente que está a ser usada pelo Governo para ultrapassar esta grave, apelando às partes para o diálogo. Alfredo Júnior.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, falou ao país em torno dessa situação e apelou aos grevistas para que retomem a sua atividade sem prejuízo do curso das negociações.
Apelar aos meus irmãos, nossos filhos, compatriotas, afetos a estas áreas de saúde, para sim manter-se ao diálogo, mas neste caso, muito rapidamente, encontrar soluções conjuntas, soluções exequíveis para a realidade do nosso país, naturalmente sem prejuízo a nenhuma das partes, de modo a sair e a ganhar o povo moçambicano, aquele paciente em que juramos servir. Voltem ao hospital, voltem ao banco de socorro, ao laboratório, peguem o volante de ambulância e tratem o nosso concidadão.
Este pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, na abertura do Festival Nacional da Cultura, no dia em que o Ministério da Saúde previa dar o ponto de situação das negociações, momento esse cancelado sem explicação. Lutero Simango, presidente do MDM, a terceira força política do país, criticou a forma como o governo está a lidar com esta greve, apelando para que as negociações decorram sem arrogância e intimidação aos médicos por parte dos membros do executivo.
Estes métodos são catalisados pela arrogância, prepotência, intimidação, recados e não cumprimento dos acordos. É verdade que os médicos, depois de terem declarado a greve, sofrem perseguições, sofrem ameaças de morte, sofrem intimidações de que serão despedidos.
Por outro lado, organizações da sociedade civil reiteram que o governo deve apostar no diálogo com os médicos e profissionais de saúde, defendeu Edson Cortes, para quem a situação está a ser prejudicial para a população moçambicana.
Cabe agora ao governo de Moçambique sentar e ver se é possível ou não, se é possível, tem que ser possível negociar com os médicos, porque a situação atual mostra que os médicos continuam a fazer braço de ferro e é uma classe que, diferentemente dos outros grupos profissionais, pelo menos tem a coragem de lutar pelos seus interesses. E acho que isso é bom. Moçambique devia ter mais pessoas, mais grupos profissionais a mostrarem publicamente o seu desagrado quando sentem que os seus direitos estão a ser violados.
Apelo ao diálogo foi também feito pelo secretário-geral dos operadores informais, Armindo Xamã, que lamenta que este problema persista por muito tempo.
É triste que não se consiga resolver o problema de um setor, não é? Um país que é reconhecido em mediação. Os nossos mediadores intervêm em situações graves de outros países. Mas aqui em Moçambique, um setor só não é possível resolver, até uma greve ficar, greve dos médicos levar mais de 30 dias. É triste.
Enquanto isso, o atendimento nos hospitais tende a piorar, com vários utentes a regressarem a casa sem serem vistos, muito menos tratados pelos médicos.
Muitas pessoas lá estão a voltar, muitas pessoas viram, logo quando entram na porta, falam que há greve. E muitas pessoas, enfermeiras, doutoras, estão lá sentadas porque tem reunião. Até agora não foi atendida. Só quando perguntei, será que qualquer dia pode aparecer? Já não sei se é quando, já não sei o que fazer, não sei o que dizer.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Deixa-te-me cantar com a guitarra em mano. Deixa-te-me cantar. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti.
Um italiano vero, um verdadeiro italiano, a música de Toto Cotugno, que morreu hoje em Itália.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra. Italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè stretto, le calze nuove e il primo cassetto, con la bandiera in tintoria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, zimbabuianos estão a votar em eleições marcadas por atrasos e falta de boletins de voto. BRICS concorda em expandir admitindo outros países e morre líder do grupo mercenário russo Wagner. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, já havia dito, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. Já não existe o Twitter, existe é sim o X. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Olá, ouvintes, e vamos começar com esta notícia, de certo modo, sensacional, que é que, portanto, órgãos de informação russos anunciaram que morreu o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aparentemente num avião que se despenhou perto de Moscovo. 10 pessoas encontravam-se a bordo e todas morreram. Prigozhin, recordemos, foi o homem que esteve envolvido num mutim contra o presidente russo Vladimir Putin, portanto um mutim em que levou tropas mercenárias às portas de Moscovo e que depois de negociações, portanto esse mutim ou tentativa de golpe foi anulado. Prigozhin foi depois para a Bielorrússia com muitos dos seus mercenários. Há poucos dias atrás tinha sido visto um vídeo com ele em África, pois agora foi anunciada a sua morte. Não há ainda muitos detalhes, mas a estação, há uma notícia que diz que, portanto, o canal Telegram, um canal de notícias de troca de informações, disse que o jato foi abatido por defesas antiaéreas na região de Tvera, ao norte de Moscovo, mas isto, claro, está ainda tudo por confirmar. Portanto, a grande notícia, a morte de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo mercenário Wagner, envolvido numa tentativa de golpe contra o presidente russo Vladimir Putin. Outras notícias a esta hora. Os zimbabuianos estão a votar em eleições gerais marcadas por atrasos na abertura dos locais de votos e também por falta de boletins em muitas zonas. Na capital, Harare, apenas 18 dos 77 lugares de voto abriram à hora prevista. O presidente Emmerson Mnangagwa, de 80 anos de idade, faz face a 10 outros candidatos, incluindo o principal opositor, Nelson Chamisa, da Coligação de Cidadãos para a Mudança. Cerca de 6 milhões e 600 mil eleitores estão registados. Os dirigentes dos chamados BRICS acordaram hoje em mecanismos para a admissão de novos membros, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana. O alargamento dos BRICS foi o principal tópico da agenda na cimeira a decorrer em Joanesburgo. A ministra Naledi Pandor disse que foi aprovado um documento com os princípios e guias para o processo de consideração daqueles que querem fazer parte do grupo. Mais detalhes serão fornecidos amanhã. Mais de 40 países mostraram interesse em fazer parte da organização e 22 deles pediram formalmente admissão. Entidades oficiais ucranianas disseram que a Rússia levou a cabo um ataque aéreo que danificou infraestruturas e destruiu toneladas de cereais no porto de Ismail, na região de Odessa. Os cereais eram destinados ao Egito e Roménia. E a terminar, recordemos a principal notícia. O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu num desastre de aviação perto de Moscovo. Thank you.
Nos próximos minutos, entre outras notícias, iremos a Guiné-Bissau para falar de casamentos prematuros, mas também da redução do preço de arroz. Falaremos dos Estados Unidos, do primeiro debate dos candidatos republicanos, aqueles que querem concorrer à presidência em 2024. 13 horas 35 minutos. Vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, apelou aos médicos e profissionais de saúde para que retomem trabalho enquanto negociações continuam. É a reportagem do Alfred Júnior.
O presidente da República, Filipe Nyusi, falou ao país em torno dessa situação e apelou aos grevistas para que retomem a sua atividade sem prejuízo do curso das negociações.
Apelar aos meus irmãos, nossos filhos, compatriotas, afetos a estas áreas de saúde, para sim manter-se ao diálogo, mas neste caso, muito rapidamente, encontrar soluções conjuntas, soluções exequíveis para a realidade do nosso país, naturalmente sem prejuízo a nenhuma das partes, de modo a sair e a ganhar o povo moçambicano, aquele paciente em que juramos servir. Voltem ao hospital, voltem ao banco de socorro, ao laboratório, peguem o volante de ambulância e tratem o vosso, o nosso concidadão.
Este pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, na abertura do Festival Nacional da Cultura, no dia em que o Ministério da Saúde previa dar o ponto de situação das negociações, momento esse cancelado sem explicação. Lutero Simango, presidente do MDM, a terceira força política do país, criticou a forma como o governo está a lidar com essa greve, apelando para que as negociações decorram sem arrogância e intimidação aos médicos por parte dos membros do Executivo.
Estes métodos são catalisados pela arrogância, prepotência, intimidação, recados e não cumprimento dos acordos. É verdade que os médicos, depois de terem declarado a greve, sofrem perseguições, sofrem ameaças de morte, sofrem intimidações de que serão despedidos.
Por outro lado, organizações da sociedade civil reiteram que o governo deve apostar no diálogo com os médicos e profissionais de saúde, defendeu Edson Cortes, para quem a situação está a ser prejudicial para a população moçambicana.
Cabe agora ao governo de Moçambique sentar e ver se é possível ou não, se é possível, tem que ser possível negociar com os médicos, porque a situação atual mostra que os médicos continuam a fazer braço de ferro e é uma classe que, diferentemente dos outros grupos profissionais, pelo menos tem a coragem de lutar pelos seus interesses. E acho que isso é bom, Moçambique devia ter mais pessoas, mais grupos profissionais a mostrarem publicamente o seu desagrado quando sentem que os seus direitos estão a ser violados.
Apelo ao diálogo foi também feito pelo secretário-geral dos operadores informais, Armindo Xamã, que lamenta que esse problema persista por muito tempo.
É triste que não se consiga resolver o problema de um setor, não é? Um país que é reconhecido em mediação. Os nossos mediadores intervêm em situações graves de outros países. Mas aqui em Moçambique, um setor só não é possível resolver, até uma greve ficar, greve dos médicos levar mais de 30 dias. É triste.
Enquanto isso, o atendimento nos hospitais tende a piorar, com vários utentes a regressarem a casa sem serem vistos, muito menos tratados pelos médicos.
Muitas pessoas lá estão a voltar, muitas pessoas viram, logo quando entram na porta, falam que há greve. Muitas pessoas, enfermeiras, doutoras, estão lá sentadas porque tem reunião.
Até agora não foi atendida. Só quando perguntei, será que qualquer dia pode aparecer? Já não sei se é quando, já não sei o que fazer, não sei o que dizer.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Alfredo que continuará aqui conosco porque há uma atualização. Alfredo, bem-vindo à antena novamente.
Boa noite, Amâncio Miguel. A Associação Médica anunciou o início desta noite que vai dar uma trégua, ou seja, vai suspender a greve que se arrasta há sensivelmente 45 dias. Esta classe decidiu, então, interromper a greve dos médicos para permitir avanços nas negociações. Esta interrupção vai verificar-se até o dia 2 de outubro. Segundo o Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique, esta interrupção deve-se ao facto de o governo ter adiantado novos modelos de negociação, bem como apresentar novos rostos para lidarem com os médicos e todos os profissionais de saúde nesta reivindicação. E o Conselho de Ministros anunciou na tarde de ontem que o primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Malhane, vai passar a liderar o grupo do governo que vai estar a negociar com os médicos estas reivindicações. E isso veio animar a classe e decidiu regressar ao trabalho a partir desta quarta-feira. Espera-se que o mesmo também possa vir a acontecer com os restantes profissionais da área de saúde, refiro-me aos enfermeiros, anestesistas, serventes e motoristas, entre outros, que também estavam em greve há 4 dias em solidariedade para com os médicos moçambicanos. Espera-se que este novo alento, esta nova janela que se abriu no campo da negociação possa vir por fim a este braço de ferro que iniciou devido ao enquadramento da tabela salarial única contestada pela classe médica, assim como pelos profissionais de saúde moçambicanos.
Alfredo, neste momento, só para terminar, não há nenhuma indicação em relação aos enfermeiros, anestesistas, técnicos de saúde, é sim a parte dos médicos ou há já demais nesse sentido?
Como eu disse há pouco, a Associação Médica foi quem até aqui anunciou o regresso ao trabalho. Os restantes profissionais ainda não pronunciaram-se oficialmente sobre o seu posicionamento, mas espera-se que também tomem a mesma decisão, tendo em conta que esta greve que eles observam há 4 dias também foi em solidariedade para com a classe médica. Aliás, as reivindicações dos profissionais de saúde são idênticas às reivindicações da classe médica, que essencialmente também querem que se melhore aquilo que é a qualidade dos serviços de saúde que são prestados aqui em Moçambique.
E foi notável nas declarações do presidente Filipe Nyusi uma mudança de tom. Houve uma crítica para o governo pelo tom arrogante de ameaçar despedir os médicos, indo trazer médicos de Cuba, por exemplo, como a solução. Há esta mudança também que é de assinalar, só para terminar. Temos 30 segundos, Alfredo.
Sim, é essa mudança. Anteriormente, o governo anunciou que ia contratar 60 médicos, iria despedir os médicos grevistas, mas hoje, num tom mais apaziguador, Filipe Nyusi apelou ao regresso dos médicos profissionais de saúde ao serviço ou por forma que cuidem da saúde dos moçambicanos, e esse apelo terá valido essa nova posição anunciada pela Associação Médica de Moçambique.
Obrigado, Alfredo. Já cantou o angolano Filipe Mukenga quando os homens se entenderem. 13 horas e 42 minutos. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora à Guiné-Bissau. O governo deste país decidiu baixar o preço de arroz, a base da dieta alimentar dos guinenses, na ordem de 22%. O saco de 50 kg passa a custar 17.500 francos CFA. Para acompanhar o seguimento, ou melhor, para fazer o seguimento da decisão, o elenco dirigido por Geraldo Martins disse que fará a fiscalização do terreno através da Inspeção Geral do Comércio. A medida resultante do acordo entre o Executivo e os operadores económicos visa, segundo Martins, mitigar a crise socioeconómica no país desde a vigência da pandemia da Covid-19. Continuamos a falar da Guiné-Bissau. A Associação dos Amigos das Crianças, uma organização não governamental que luta contra a violência infantil, denunciou que os casos de casamento precoce e forçado aumentam nos últimos 3 meses no país. Segundo a organização, os pais e encarregados de educação aproveitam o período das chuvas para tirar vantagens dos casamentos que submetem às suas famílias. É a reportagem de Lassana Kassamá.
De acordo com a AMIC, Associação dos Amigos das Crianças, a prática de casamento precoce e forçado nas comunidades étnicas e religiosas na Guiné-Bissau atinge níveis mais altos nos períodos das férias escolares. É justamente o que está a acontecer neste momento, segundo o administrador da organização, Fernando Cá.
Junho, julho, agosto, o número aumenta, porque os pais aproveitam esse período de férias para dar em casamento as suas filhas. Vê-se que há um pêndulo que tem a ver com a pobreza, porque Você dá a criança de casamento, o marido tem que dar qualquer coisa como dote para a família da menina. Pegam nesses dotes, depois aproveitam fazer lavoura, fazer outros trabalhos. Há aqueles que pedem até, se a família tiver uma casa construída precária, às vezes exigem o cunhado, digamos assim, para arranjar zinco e mudar a cobertura da casa. Quase ao fundo, vê-se que a criança é colocada como mercadoria.
Muitas meninas são expulsas ou fogem das casas dos pais e dos encarregados de educação para livrar-se do casamento forçado. E muitas delas acabam nas ruas ou nas casas desconhecidos. Daí que a Associação dos Amigos das Crianças criou um centro de acolhimento para as vítimas dessa prática, tendo albergado atualmente cerca de 10 meninas entre 14 a 17 anos de idade. O administrador da AMIC, Fernando K, aponta, no entanto, que o sul do país é a zona mais afetada e onde as vítimas são amarradas e torturadas quando resistem ao casamento.
Zona de Pissassimá. Essa zona é quente. É quente. É quente mesmo. Amarram a criança para levar à força para o casamento.
Preocupado com o costume de casamento precoce e forçado e outras práticas nefastas à saúde da mulher e criança, o governo guineense adotou várias legislações que ainda estão em vigor. São legislações que devem ser aplicadas à letra, defende a presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência na Mulher e Criança, Aissatou Camarindjei.
Temos lei da violência doméstica desde 2014, temos lei contra a mutilação genital feminina, temos leis para a saúde sexual reprodutiva, temos lei, até lei de paridade nós temos desde 2018. O problema que se põe, devemos pautar para a aplicabilidade destas leis.
E mais, na sua opinião, a opinião da presidente da Renluf, é preciso continuar a promover ações de sensibilização junto às comunidades que forçam adolescentes a casarem-se contra as suas vontades. Estudos mais recentes apontam que cerca de 40% das guineenses menores de 8 anos estão casadas. E o casamento infantil é tido como uma fórmula que os pais adotam para salvaguardar a reputação da família, que pode ser posta em causa pelo início precoce da atividade sexual. Fim de citação. Isto é, não obstante a legislação guineense determinar que a idade para casar é a partir dos 16 anos de idade. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a Angola, como temos vindo a noticiar, decorre em Joanesburgo a sumeira do BRICS, o grupo que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora diz que pode incluir outros membros. Esta cimeira surge numa altura, tal como dizia, que é interesse de outros países juntarem-se. No passado, Angola manifestou também interesse, mas desta vez João Lourenço escolheu não participar. O Venâncio Rodrigues foi falar com analistas para saber a possível razão da ausência do chefe de Estado angolano.
Em sua representação, João Lourenço enviou o seu ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, naquilo que é entendido por analistas da Voz da América como um sinal que indica um recuo na anterior intenção do estadista angolano de Angola vir a fazer parte do grupo econômico. No discurso que pronunciou durante a cimeira da organização realizada em julho de 2018, igualmente em Joanesburgo, João Lourenço tinha reiterado o apelo de ajuda para a reconstrução do seu país e deixado expresso o desejo de Angola de integrar o grupo das economias emergentes. Para o jornalista Elido Manuel, o alinhamento do presidente angolano com o Ocidente é a única razão que pode justificar o facto de Angola não estar representada ao mais alto nível na cimeira dos BRICS.
É muito provável que ele tenha sofrido pressões da parte do Ocidente no sentido, portanto, de demarcar-se de alguma ligação, portanto, à Rússia. O facto de não ir, isto pode levantar, portanto, questionamentos relativamente aos alinhamentos políticos. Tanto mais já foi na cimeira Rússia-África, em que ele primou pela ausência. Depois de ter dado os primeiros sinais, portanto, de ter piscado à esquerda, acabou por infletir à direita. E eu acredito que também essa a ausência dessa cimeira, dessa reunião dos BRICS, tenha também a ver com isso.
O jurista e analista político Pedro Capracata também considera que o facto de os BRICS terem um alinhamento político com a Rússia é a razão da ausência de João Lourenço.
Todos aqueles que, de alguma forma, têm algum alinhamento político com o grupo do Ocidente, há um distanciamento. E creio que a mensagem que se pretende transmitir é que não está com eles enquanto se alinharam com grupo russo. Daí a razão da sua ausência. A presença dele na África do Sul, de alguma forma, iria coludir com algumas posições a serem tomadas. Ora, se não estamos distanciados do Putin, nada nos interessa estarmos presentes no encontro desta magnitude.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O primeiro evento da campanha para as eleições presidenciais de 2024 aqui nos Estados Unidos terá lugar nesta quarta-feira, quando os candidatos do Partido Republicano se encontrarem num palco para debate. O relato, ou melhor, a reportagem a seguir aqui na Voz da América.
Quando os candidatos republicanos subirem ao palco do debate numa arena no centro de Milwaukee, na quarta-feira à noite, o líder esmagador, o antigo presidente Donald Trump, diz que não se vai juntar a eles. Apenas um dos participantes esperados, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, tem sido veemente em criticar Trump. Outros, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, adotaram uma abordagem mais comedida, na esperança de convencer uma base partidária que permanece leal a Trump de que podem implementar a agenda de direita do antigo presidente Make America Great Again, ou tornar a América grandiosa novamente, sem os obstáculos legais e outras controvérsias. Depois, há o antigo vice-presidente de Trump, Mike Pence, que defende a certificação cerimonial dos resultados das eleições de 2020 que fez contra a vontade de Trump. Ele ainda está entre os dígitos baixos na maioria das pesquisas de potenciais eleitores republicanos de 2024. Mesmo sem Trump no palco do debate a fazer os seus comentários ultrajantes, que são a sua imagem de marca, a conversa será em grande parte sobre ele, incluindo as mais de 90 acusações que o antigo presidente enfrenta por alegados crimes cometidos antes, durante e depois da sua presidência, prevê Stephen Farnsworth, professor de Ciências Políticas da Universidade de Mary Washington.
Isto cria um ambiente muito, muito difícil para os outros republicanos, porque eles têm as suas próprias ideias sobre o que querem fazer em relação a questões fundamentais, como a economia, a Ucrânia ou a imigração. Mas isso não significa que tenham muitas oportunidades para falar sobre isso. Vão ser questionados sobre Donald Trump.
O debate não terá grandes consequências para Trump. Ele continuará a ser o primeiro classificado independentemente do que acontecer. Mas para os outros poderá haver um momento viral, bom ou mau, que altere significativamente os seus números nas sondagens, observa o professor associado da American University School of International Service, Jordan Tama.
Vimos em debates de épocas eleitorais anteriores que os candidatos têm por vezes um momento num debate que acaba por desqualificá-los por terem mau aspecto. Também vimos momentos em debates anteriores em que os candidatos disseram algo que chamou muita atenção de uma forma positiva e lhes deu um grande impulso.
Cada um dos candidatos no palco na noite de quarta-feira, 23 de agosto, espera que o seu desempenho os impulsione para um encore. Aqui, quando o Partido Republicano se reunir na cidade para selecionar o seu candidato às eleições gerais em julho do próximo ano.
A recente prisão e condenação de uma influenciadora maliana do TikTok e de outros críticos do governo militar daquele país suscitou preocupações entre os ativistas dos direitos humanos sobre o que consideram ser uma repressão dos opositores políticos do governo e a supressão da liberdade de imprensa desde que a junta assumiu o poder. Um repórter da Voz da América, nosso colega, conversou com defensores dos direitos humanos na capital do Mali, Bamako, que afirmam que a tendência é preocupante e provavelmente continuará sob o regime militar em todo o Sahel.
Nos arredores de Bamako, Chaka Dumbia passa amanhã em casa da irmã. Rukia Rose Dumbia está encarcerada desde março deste ano. Ela foi condenada este mês a um ano de prisão sob a acusação de apelar à revolta e perturbar a ordem pública, depois de publicar um TikTok criticando o presidente do Mali, Assimi Goïta. Rose ficou amplamente conhecida nas redes sociais por falar sobre o aumento do custo de vida no Mali, onde quase metade do país vive em extrema pobreza. Ela cuidava de 7 filhos da sua irmã, que ficaram órfãos após a morte prematura da sua mãe. Falando da varanda de Rose numa manhã chuvosa, Dom Bia expressou raiva pela detenção da sua irmã.
Ela tem o direito de falar no seu país. Ela é maliana como todos os outros malianos. Mas só por falar, eles vão te pegar e dizer que é um mau cidadão, que não gosta do seu país, que é inimigo do exército.
Aguibu Boaré, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Mali, afirma que acusações como perturbação da ordem pública são usadas como forma de prender e acusar críticos. Vários críticos do governo foram presos ou fugiram do país depois de serem perseguidos por falarem sobre injustiças percebidas por parte do exército do Mali ou do governo militar. Boaré diz que a imprensa desempenha um papel fundamental na luta contra as restrições à liberdade de expressão que tem atormentado o Mali desde que os militares chegaram ao poder em 2020. Ele diz que muitos jornalistas se autocensuram por medo.
Todos nós temos interesse nisso. Começa aos poucos e no final é uma repressão que vai proibir todo mundo de falar.
A junta restringiu drasticamente a liberdade de imprensa desde que assumiu o poder. Mohamed Atar Alidu é o diretor do Joliba TV News, uma estação da televisão do Mali que foi retirada do ar no ano passado, depois de ter manifestado preocupação em editorial sobre os ataques à liberdade de expressão por parte do governo militar. As emissões de televisão e rádio francesas também foram retiradas do ar no ano passado, após reportarem alegadas violações dos direitos humanos. A Joliba TV está de volta ao ar e Alidu afirma estar empenhada em continuar a trabalhar sem sucumbir à pressão.
Tudo o que fizemos é com muita responsabilidade, muita consciência e com a consciência aguçada e tranquila. As ameaças estão aí, as intimidações estão aí e não pararam. Mas continuamos a fazer o nosso trabalho tal como aprendemos.
Aguibu Boaré diz que a redução do espaço cívico é característica do regime militar. Desde o golpe no Mali em 2020, os países vizinhos, Guiné, Burkina Faso e mais recentemente o Níger, também foram assumidos por juntas militares. O governo militar do Burkina Faso suspendeu a estação da rádio Rádio Omega este mês, depois de uma entrevista que considerou insultuosa dos líderes militares do vizinho Níger.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões. A Liga dos Grandes, estamos na última pré-eliminatória e hoje uma equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está em ação contra o Panathinaikos da Grécia. Sporting de Braga, recordemos, foi equipa surpresa o ano passado, ficou em terceiro lugar no campeonato português, dando-lhe, portanto, a oportunidade de entrar na fase de grupos onde estão os milhões. Se isso acontecer, será algo de histórico para a equipa do Braga, cujo treinador é Artur Jorge.
Hoje nós termos a oportunidade de estarmos a competir para podermos entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. É de facto um passo em frente. Diria mesmo que é uma eliminatória que, a meu ver, será das mais importantes da história recente do Sporting Braga. E tudo isto faz com que nós, e eu pessoalmente enquanto treinador, os meus jogadores, possamos estar no limite daquilo que é a nossa ambição, da nossa determinação, para podermos uma vez mais fazer história de poder não só nesta altura estar a competir, mas acima de tudo procurar entrar e conseguir alcançar o objetivo. Portanto, isso é aquilo que nos move nesta altura, para que possamos, como tenho dito, dar continuidade a esse crescimento e que fará parte esta entrada ou a possível entrada na fase de grupos e o competir com os melhores. E será sempre essa a nossa ambição. E a minha análise é muito clara, é muito direcionada para aquilo que é a valia do Panathinaikos. É uma equipa que procura voltar a conquistar títulos internamente, é a segunda equipa mais titulada da Grécia e é uma equipa que já teve duas pré-eliminatórias, onde eliminou o segundo classificado da Ucrânia, o terceiro classificado de França e onde, na última eliminatória que nós vimos, teve de facto um desempenho nos dois jogos de grande nível para hoje poder estar aqui.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, a falar do jogo de hoje, da primeira mão da última pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Panathinaikos da Grécia. A segunda mão.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Na sua companhia estiveram Helen Cordian, o Mariano Bartolomeu e eu, Amâncio Miguel. Votos de continuação de uma ótima escuta para a terceira parte. São neste momento 14 horas aqui em Washington, D.C., na sua companhia. O Leo Sahiro na realização, a sonoplastia de Helen Cordian. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de uma ótima escuta a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Nós transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, bastando para tal escrever VOA Português, dizer que o Twitter é agora X. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número de WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, entre outros tópicos, iremos falar da cimeira do BRICS. BRICS, que é um fórum que engloba o Brasil, África do Sul, Índia, China e a Rússia, que vai expandir e admitir outros países e zimbabueanos que estão a votar em eleições marcadas por atrasos e falta de boletins de voto. E a questão dos BRICS terá também destaque na rubrica Agenda Africana, na qual conversamos com o professor moçambicano Carlton Cadeado. Iremos também, e é já logo a seguir, falar de Moçambique, onde continua a greve de médicos e enfermeiros que se julgam injustificados, injustiçados na remuneração e exigem melhores condições de trabalho. Uma nota de última hora dá conta de que o presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou ao diálogo e os profissionais de saúde retomaram as atividades. Mas vamos à reportagem que havíamos preparado do Alfred Junior, que traz a situação e as reivindicações dos médicos e outros profissionais de saúde em Moçambique.
O presidente da República, Filipe Nyusi, falou ao país em torno dessa situação e apelou aos grevistas para que retomem a sua atividade sem prejuízo do curso das negociações.
Apelar aos meus irmãos, nossos filhos, compatriotas, afetos a estas áreas de saúde, para assim manter-se ao diálogo, mas neste caso, muito rapidamente, encontrar soluções conjuntas, soluções exequíveis para a realidade do nosso país, naturalmente sem prejuízo a nenhuma das partes, de modo a sair e a ganhar o povo moçambicano, aquele paciente em que juramos servir. Voltem ao hospital, voltem ao banco de socorro, ao laboratório, peguem o volante de ambulância e tratem o nosso concidadão.
Este pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira, 23 de agosto, na abertura do Festival Nacional da Cultura, no dia em que o Ministério da Saúde previa dar o ponto de situação das negociações, momento esse cancelado sem explicação. Lutero Simango, presidente do MDM, a terceira força política do país, criticou a forma como o governo está a lidar com esta greve, apelando para que as negociações decorram sem arrogância e intimidação aos médicos por parte dos membros do executivo.
Estes métodos são catalisados pela arrogância, prepotência, intimidação, recados e não cumprimento dos acordos. É verdade que os médicos, depois de terem declarado a greve, sofrem perseguições, sofrem ameaças de morte, sofrem intimidações de que serão despedidos.
Por outro lado, organizações da sociedade civil reiteram que o governo deve apostar no diálogo com os médicos e profissionais de saúde, defendeu Edson Cortes, para quem a situação está a ser prejudicial para a população moçambicana.
Cabe agora ao governo de Moçambique sentar e ver se é possível ou não, se é possível, tem que ser possível negociar com os médicos, porque a situação atual mostra que os médicos continuam a fazer braço de ferro e é uma classe que, diferentemente dos outros grupos profissionais, pelo menos tem a coragem de lutar pelos seus interesses. E acho que isso é bom. Moçambique devia ter mais pessoas, mais grupos profissionais a mostrarem publicamente o seu desagrado quando sentem que os seus direitos estão a ser violados.
Apelo ao diálogo foi também feito pelo secretário-geral dos operadores informais, Armindo Xamã, que lamenta que esse problema persista por muito tempo.
É triste que não se consiga resolver o problema de um setor, não é? Um país que é reconhecido em mediação. Os nossos mediadores intervêm em situações graves de outros países. Mas aqui em Moçambique, um setor só não é possível resolver, até uma greve ficar, greve dos meios levar mais de 30 dias. É triste.
Enquanto isso, o atendimento nos hospitais tende a piorar, com vários utentes a regressarem a casa sem serem vistos, muito menos tratados pelos médicos.
Muitas pessoas lá estão a voltar, muitas pessoas viram, logo quando entram na porta, falam que há greve. E muitas pessoas, enfermeiras, doutoras, estão lá sentadas porque tem reunião. Até agora não foi atendida. Só quando perguntei, será que qualquer dia pode aparecer? Já não sei se é quando, já não sei o que fazer, não sei o que dizer.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise. Na Voz da América.
Nesta agenda africana, conversamos hoje com o professor Carlton Cadeado, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. O tópico é o grupo BRICS, na verdade o Fórum BRICS, que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um fórum que anunciou na sua cimeira em Joanesburgo que poderá incluir outros países. A conversa com o professor Carlton Cadeado começa exatamente neste ponto, se calhar recordar o que é este grupo que começou nos corredores da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006 e hoje constituiu-se num fórum que está no debate da política internacional. Professor Carlton.
O primeiro aspecto tem muito a ver com as relações de poder que existem no mundo. Está claramente visto, provado e comprovado que há uma hegemonia que se afirma, que se afirmou a partir da Segunda Guerra Mundial, e a partir dessa Segunda Guerra Mundial sentimos que essa hegemonia foi desafiada primeiro pela URSS, mas hoje começa a ser desafiada por outros atores que sentem que essa hegemonia ocidental, com os Estados Unidos da América à cabeça, guiados pela União Europeia, sentem que é preciso fazer um desafio a essa hegemonia porque há um descontentamento em relação ao funcionamento dessa hegemonia mundial.
Aliás, a questão política também foi muito abordada com a Rússia nos últimos momentos a retirar a participação presencial do seu presidente Vladimir Putin, porque poderia ser detido sob acusação de crimes de guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo que se fala dessas questões políticas, tanto a China, a Rússia, a China e a Índia, nas suas relações não são tão amigos como parece, mas parece que juntam-se para este negócio do BRICS.
Exato. Neste momento há um denominador comum, podíamos dizer que é um inimigo comum, que faz o elemento de coesão. Isto significa dizer por outras partes. Vamos ignorar as nossas diferenças, os nossos conflitos internos, não é? Dito internos dentro dos BRICS, para nos focalizarmos num conflito grande que tem a ver com o Ocidente, a tal hegemonia que eles contestam. Isto é um aspecto. Então, a partir desta coesão em relação a um inimigo comum, nós diminuímos a nossa conflitualidade. Mas, curiosamente, mesmo na existência deste inimigo comum que é o Ocidente, é possível ver que dentro dos BRICS há relações com o Ocidente que fazem diminuir este discurso da hostilidade, da inimizade. Vamos pegar, por exemplo, o discurso da Índia. o discurso da Índia não é tão hostil, tão bélico, quanto é, por exemplo, o discurso da China, quanto é o discurso da Rússia. O discurso do Brasil, nos últimos tempos, está a ser hostil, de facto, em relação ao Ocidente, mas o Brasil sabe que tem relações econômicas muito fortes também com muitos países do Ocidente e precisa do Ocidente. É só ver o último discurso que Lula da Silva fez em relação à questão da Amazônia, em que ele falava do dinheiro que precisa para poder proteger a Amazônia. E a quem é que era dirigido esse discurso? Aos países do Ocidente com os quais eles estão neste momento em rota de colisão do ponto de vista de discurso.
Nesta reunião, professor Carlton, está como convidado o presidente de Cuba. Cuba, que foi um país que esteve também nas notícias no tempo da Guerra Fria e também no movimento dos não alinhados a par com a Índia. A África do Sul ainda não fazia parte destes grandes movimentos porque ainda estava sob o jugo do apartheid. Que papel pode Cuba desempenhar ou o que é que se suspeita desta participação do presidente de Cuba?
Indo à história, está claramente visto que há um interesse grande hoje de recuperar 1962 na crise dos mísseis de Cuba. Não é? Hoje, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, o mundo percebe que o Ocidente, particularmente os Estados Unidos da América, redirecionaram o seu esforço de competição geopolítica e geoestratégica para a zona do Mar da China. Isso significa dizer que os americanos conseguiram se aproximar de muitos países próximos da China e isso está a irritar a China. E a China precisa fazer o mesmo movimento de se aproximar aos países que estão geograficamente próximos da América para poder fazer o mesmo exercício de irritar a América a partir dos países que estão próximos geograficamente. Não nos esqueçamos que há bem pouco tempo a China conseguiu retirar um parceiro, um amigo de Taiwan, não é? Que estava em relações diplomáticas ali na América Latina. Então, há esse exercício grande de trazer o máximo possível de países que estejam próximos da América para poder direcionar facilmente a ameaça que a América representa para a China no Mar da China. A mesma coisa que representa para a Rússia ao estar próximo naquela zona. Então, Cuba pode estar a ser mais ou menos a reedição da crise dos mísseis de Cuba de 1962 e não vai ser só Cuba, é todos aqueles países da América Latina que estão ali, que têm hoje uma relação de conflitualidade também com o Ocidente por causa das políticas neoliberais e a extensão de países de esquerda. Não nos esqueçamos, por exemplo, da Nicarágua, que está com os problemas que está neste momento e que é um potencial candidato a se tornar mais ou menos próximo aos países cabeça dos BRICS. Estou a falar sobretudo da China e da Rússia, que estão na maior conflitualidade com os Estados Unidos da América neste momento.
Mesmo Cuba não sendo um grande player económico e partindo para o continente africano, a África do Sul entrou para o BRICS, aliás, passou a ser BRICS, era BRIC por causa da África do Sul, isto em 2010. E fala-se também à Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, na Lei de Pandora, chegou a dizer que entre os países que tinham interesse em entrar era do continente africano, a Argélia, o Egito e também a Nigéria. E isto também poderá a África do Sul, se calhar, havendo essa abertura, influenciar a África Austral a entrar para este bloco ou não?
Veja só uma coisa interessante aqui. Os sul-africanos anunciam isso, mas eles não disseram se estão interessados ou não na presença desses países africanos dentro dos BRICS. Por que que isto é importante? É que hoje a África do Sul tem uma relevância geopolítica mundial porque é o único país de África representante neste fórum chamado BRICS. É? E isto acho que é importante, devemos ter começado por aí, a diferença entre o fórum e uma organização. Os BRICS não são uma organização, são um fórum. Não é? Então, os sul-africanos hoje, se assumirem que estão a favor da entrada destes grandes players africanos, Nigéria sobretudo, significaria dizer que eles estariam a competir pela importância ou relevância dos países africanos no Fórum BRICS. Isso pode, em algum momento, diminuir o privilégio, o prestígio ou a importância que a África do Sul tem neste momento por ser o único país africano a fazer parte dos BRICS. Não é? A mesma coisa se pode dizer em relação aos países que estão na Ásia, os países que estão na América Latina, que manifestam esse desejo. Mas no final do dia, qualquer decisão dos BRICS de alargar, sobretudo neste número que está a ser falado, quase 40 países, é um pressuposto para o fracasso da coesão neste grupo na atualidade, não é? Porque tem um inimigo comum que é o Ocidente, mas dentro do grupo BRICS não há coesão ideológica. Não há valores comuns dentro deste grupo, a não ser o único que é de competir contra o Ocidente.
E será certamente ainda muito cedo, o professor Carlton, para falar da moeda, tanto que a haver esta inclusão de mais países, o nome do próprio grupo terá de mudar.
Sem dúvidas. Eles podem até manter o nome BRICS para uma questão histórica, não é? Do legado histórico, para nós nos lembrarmos sempre de onde a coisa veio e para eles próprios reclamarem um certo direito de paternidade do grupo, não é? Do fórum, não é? O nome pode manter ou pode mudar, isso depende das decisões políticas que eles tiverem. Mas, a partir do momento que começar a ser discutida na profundidade a adesão destes países, aí sim nós vamos ver a luta de protagonismo. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não perguntam isso, mas é uma coisa que é importante perguntar. Quem manda nos BRICS? Não é? Quem manda nos BRICS? Quando você olha para o Ocidente, por exemplo, há clareza de que quem manda no Ocidente é a América, são os Estados Unidos da América. Mas quando você olha para os BRICS, quem manda nos BRICS? Você pode me dizer que não. A ideia hoje é dizer que os BRICS não têm que seguir o mesmo modelo de assumir um líder que manda no grupo. Mas quem estuda relações internacionais sabe que as dinâmicas de estabilidade exigem ou precisam de um líder que manda no grupo. E neste momento, quando nós tivermos, por exemplo, uma Arábia Saudita, que tem o PIB que tem a importância que tem no mundo, a desafiar, por exemplo, a África do Sul, a desafiar, por exemplo, a Índia, a desafiar, por exemplo, o próprio Brasil. Então, este grupo vai sentir o peso da ausência do líder e vai sentir também o peso da ameaça da coesão dentro do grupo.
E assim foi a conversa com o professor de Relações Internacionais, o moçambicano Carlton Cadeado. Ele é professor na Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, Moçambique. Falámos do Fórum BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Agenda Africana volta para a semana. Horas e 18 minutos, acompanha desde Washington DC a emissão vespertina da Voz da América. Ainda teremos o resumo de notícias nos próximos minutos, mas para já vamos ficar com música do Craig Esledevitt. O título é Follow Me. Talk to me, talk to me, talk to me. That you're missing my.
my love name, asking them I'm gonna give it to you. She said, I like the way you put it down on me.
Put it down, baby.
That is nothing more she'd rather do, do than follow me to my bedroom. Follow me to my bedroom.
Kiss me and I do forget.
Follow me to my bedroom.
Both of our bodies.
Follow me to my bedroom.
Kiss me and I do forget.
Just take your time. I would like to show you, get to know you, hold you, kiss you. Run my fingers through your hair. How do you like it? Let's just take it nice and slow and enjoy the flow.
Follow me, alright, follow me to my bedroom.
You know what you gotta do, you know what you gotta do. Take my hand,
follow me to my bedroom.
This'll be a night you won't forget.
Follow me to my bedroom.
Follow me, darling, darling.
Follow me to my bedroom.
Can you follow me, follow me? When I get on top and I make it real hot, you tell me don't stop. Yeah. Are you falling? When I get on top and I make you real hot, tell me don't stop.
When I get on top of
you, when I get on top and I make you real hot,
when I get on top of you,
are you falling?
Are you falling?
When I get on top and I make you real hot, tell me don't stop.
Talk to me.
Follow me to my bedroom.
Craig Axel David, o cantor britânico, cantando aqui no Missão Vespertina da Voz da América, o seu tema Follow Me, 14 horas 22 minutos 35 segundos. Vamos agora para o resumo de notícias. Uma de última hora, avião despenha-se na Rússia. Autoridades dizem que Prigozhin era um dos viajantes. Segundo a agência Associated Press, as autoridades russas afirmam que o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, fazia parte da lista dos passageiros do jato executivo que se despenhou na Rússia, matando 10 pessoas. De acordo com a TASS, que é a agência de notícias russa, a Agência Federal para o Transporte Aéreo da Rússia iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que ocorreu na região de Tver nesta quarta-feira, dia 23, informou a agência no seu comunicado, acrescentando que o nome Yevgeny Prigozhin foi incluído na lista de passageiros do voo acidentado. Foi iniciada uma investigação sobre o acidente com o avião da Embraer que ocorreu esta noite na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, o nome e apelido de Yevgeny Prigozhin foram incluídos nessa lista, observou a agência. O grupo Wagner não confirmou, no entanto, a morte do seu líder. Seguimos com mais notícias neste final da nossa emissão. Uma nave espacial indiana tornou-se hoje na primeira a aterrar no Polo Sul da Lua. O feito deu-se dias depois de uma nave espacial russa se ter despenhado quando tentou aterrar na mesma zona. A Índia tornou-se assim no quarto país a conseguir fazer aterrar uma nave na Lua, algo anteriormente alcançado pelos Estados Unidos, União Soviética e China. No Congo Brazzaville, o partido do presidente Denis Sassou Nguesso, que está no poder há quase 40 anos, venceu sem surpresa as eleições de domingo para o Senado, de acordo com resultados oficiais publicados esta quarta-feira e descritos como uma ilusão democrática por um ativista da sociedade civil. O enviado especial das Nações Unidas para a Líbia disse na terça-feira que o país corre maior risco após os recentes confrontos de milícias em meio à turbulência nos vizinhos Sudão e Níger, que se poderia espalhar para a nação norte-africana rica em petróleo. E noutras notícias, o presidente dos Estados Unidos vai participar na cimeira do G20 em Nova York, ou melhor, em Nova Delhi, na Índia, mas não irá à cimeira Estados Unidos com a Constituição dos Países da África Oriental em Jakarta, na Indonésia, enviando o seu vice-presidente, a sua vice-presidente Kamala Harris, em seu nome. Na sonoplastia, Helen Cordiani, realização de Leo Sahilo e a sua mãe Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão. Continue com Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Atualmente, estamos a viver uma crise de fome global de proporções sem precedentes. De acordo com o Programa Alimentar Mundial, em apenas 2 anos, o número de pessoas que enfrentam ou correm o risco de enfrentar uma insegurança alimentar aguda aumentou de 135 milhões em 53 países para 345 milhões em 79 países em 2023. De acordo com Kerry Fowler, enviado especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a Segurança Alimentar Global, há 2 grandes acontecimentos que estão a provocar esta crise. O clima é certamente um deles, afirmou o Dr. Fowler. Tivemos 532 meses consecutivos em que a temperatura média global do mês excedeu a média do século XX. O pior é que nos últimos 2 anos beneficiamos do fenômeno climático de arrefecimento Laninha, mas em 2023 perdemos essa vantagem.
We're now going into an El Niño period.
Estamos agora a enfrentar um período de El Niño, uma temperatura de aquecimento que normalmente afeta mais os países tropicais do que os países temperados. Por outras palavras, não se trata de uma situação normal para a agricultura. A guerra da Rússia na Ucrânia é o segundo maior fator de insegurança alimentar, em particular a decisão de Vladimir Putin de se retirar da iniciativa para os cereais do Mar Negro, disse o Dr. Fowler. Quais são os impactos na degradação da agricultura ucraniana e na exportação pela Rússia? Entre os 15 principais importadores de cereais ucranianos encontram-se alguns países em desenvolvimento com percentagens bastante elevadas de atraso de crescimento infantil. A maioria dos países da Terra são, de fato, importadores de alimentos. 131 dos 196 países são importadores de alimentos. Os países do sul global precisam realmente da nossa ajuda em termos de desenvolvimento dos seus sistemas agrícolas e alimentares. Precisam de reforçar a segurança alimentar, afirmou o Dr. Fowler. Uma das possibilidades mais promissoras é o programa Vision for Adapted Crops and Soils, co-patrocinado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e pela União Africana, disse o Dr. Fowler. Estamos a trabalhar com os governos africanos para identificar as culturas tradicionais e indígenas que têm o maior potencial para aumentar a nutrição em África. Estamos a avaliar o seu provável desempenho numa África com alterações climáticas, o que já podemos ver. E isto fornecerá base para o nosso trabalho com os países africanos em programas de melhoramento de culturas para essas culturas. Estamos a ter uma visão de longo prazo para tentar resolver os problemas de insegurança alimentar, disse o Dr. Fowler. Não precisamos de retirar cereais e alimentos dos mercados. Precisamos de ajudar os países a reforçar a sua segurança alimentar. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.